Senhor presidente Roberto Requião, querido companheiro, um dos mais corajosos homens públicos que eu conheço e admiro. Senhoras e senhores senadores, eu tinha ou tenho, a depender da paciência do presidente, de falar um pouco sobre o sucateamento dos hospitais universitários no Brasil e, essencialmente, dos dois hospitais universitários do meu estado, o estado da Paraíba. Mas, motivado pelo pronunciamento do senador Agripino e tendo acompanhado o Jornal do Senado da última sexta-feira e depois, domingo passado, ontem, portanto, lido o Correio Brasiliense, me motivou muito embalar no discurso da segurança pública, assunto pelo qual falava semana passada, senador Aloysio, a respeito da necessidade, e aí retomo aqueles conceitos, de avocar para o Congresso Nacional a discussão da segurança pública no país. Vossa Excelência, em boa hora, está discutindo na subcomissão, me parece, de segurança pública, os direitos de servidores públicos à greve. Ou é informação equivocada minha, mas o projeto é de autoria de Vossa Excelência ou está sendo relatado por Vossa Excelência o direito de funcionários públicos à greve?
Me permite?
Sim.
Apenas uma. Há dois projetos que eu conheço tramitando. Um nesse sentido, um do senador Paim e outro meu.
É, o 710.
Isso, exatamente.
710, de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência coloca claramente a sua preocupação, né, quando entende ser legítimo, mas precisa resguardar a sociedade daqueles para que aqueles agentes trabalhem, efetivamente. Espero, e certamente com a inteligência de Vossa Excelência e com o seu preparo, nós vamos ter um belo projeto nesta casa, de uma vez por todas, disciplinando essa questão do serviço público e do direito à greve no serviço público. Mas o fogo de monturo que o senador Agripino falou, ele realmente existe. Eu volto do meu estado, sabedor que as reuniões estão acontecendo, e lá, mais grave, é que havia uma lei estadual disciplinando um reajuste escalonado aos policiais militares e corpos de bombeiros e agentes penitenciários. O meu estado, eu tenho uma relação aqui e deve estar em suas mãos também. O meu estado paga apenas R$ 1.297 a um soldado. E o governador José Maranhão, Vossa Excelência sabe e conhece-o muito bem, senador Requião, fez chegar à Assembleia uma legislação estadual, similar um pouco à PEC 300, que tanto se falava à época, escalonando os soldos desses soldados, desses policiais. O primeiro ato do governador empossado, reeleito, foi rasgar a lei estadual e não permitir que o Estado cumprisse aquilo que a Assembleia tinha de forma unânime decidido, com o pretexto jurídico de que aquela matéria estaria sob censura da Lei de Responsabilidade Fiscal no quesito de comprometimentos salariais. Passado isso, eu conheço muito bem o retrato da Paraíba e tomei as minhas precauções para colher entre todos os estados quem estava pagando, né? E fiz uma reflexão nesse sentido. Mas me parece que...
Na verdade, senador Vital, ela estaria sobrestada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
É verdade.
Não se poderia alegar a nulidade. Ela estaria sobrestada enquanto a lei não permitisse.
Enquanto não atingisse os níveis, né, dentro dos limites da LRF. Mas o entendimento executivo foi outro. E lá na Paraíba, o fogo de monturo é muito ardido, numa linguagem bem conceitual. Mas o que eu discuti, e falava isso ao senador Agripino, é que nós precisamos trazer para casa a discussão de um sistema de segurança pública no país. A PEC 300 está esculpida nele. Mas os secretários de segurança pública estiveram aqui com o senador Sarney e pediram, por exemplo, e eu li na sexta-feira, alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, né? É matéria de um sistema de segurança pública que entendemos deve ser fundamental. E aí todos nós, de forma suprapartidária, devemos chegar ao presidente Sarney, assim como chegamos quando fizemos uma grande discussão proveitosa sobre reforma política, devemos, em forma suprapartidária, levar ao presidente Sarney a manifestação de que é preciso que o Senado Federal discuta segurança pública. Não fique apenas assistindo as forças nacionais, a Força Nacional ocupando a Bahia, ocupando o Rio de Janeiro, mas não há Força Nacional para tapar todas essas labaredas que estão espalhadas Brasil afora, por problemas das mais diversas ordens. Desde a questão da PEC 300, que me parece o mais grave, que é o que mexe com o bolso, há uma série de outras ações que estão dentro do sistema de segurança pública nacional. Eu, quando analisava e lia, senador Requião, senador Aloysio, a PEC 300, eu não vejo nada demais nós trazermos aqui essa discussão, porque ela não tem efeito imediato. Ela faz com que, a partir da sua discussão e da sua deliberação, o governo tenha 6 meses para remeter à casa um projeto. Daí a casa vai estudar, analisar nas suas comissões técnicas. Então, a PEC 300 pode ser uma panaceia de efeitos dos mais diversos para satisfazer aos mais variados interesses, mas é pelo menos um passo em que nós possamos aqui estar discutindo. Discutindo, por exemplo, porque Sergipe consegue pagar R$ 3.012 a um policial militar. A minha Paraíba consegue pagar apenas 1.200. E olha, nós não temos tantas diferenças econômicas entre o estado de Sergipe e o meu estado da Paraíba. Em o estado do Rio Grande do Sul, R$ 996 é quem menos paga. R$ 996. Imaginar que se faz segurança pública com esses valores que estão aqui. Então, eu vejo que o momento é mais do que oportuno. O trabalho que o governo fez, e aí por isso que o meu conceito, a minha opinião foi diferente, divergimos do senador Agrippino apenas no encaminhamento da questão política, quando ele tratava ao ex-presidente dizendo que ele havia criado um problema. Não, acho que o presidente Lula, quando começou a falar sobre esse episódio, lá em 2009, ele apontou uma chaga que nós estamos vivendo hoje, que é a falência do sistema de segurança pública e que nunca foi priorizado pelo governo, inclusive o governo do PT. Eu penso, imagino e espero que o PMDB, o meu partido, tenha, e eu já conversei e o líder Renan pensa dessa mesma forma, tenha esse mesmo entendimento de trazer um assunto a partir do PMDB, senador Requião, para também a casa como um todo. Para os senhores terem uma ideia, apenas para efeito de documentação posterior, eu vou nominar rapidamente. O Distrito Federal paga 4 mil, isso sem gratificações. O Distrito Federal paga 4.129. O Estado de Sergipe paga R$ 3.012. O Estado de Goiás paga R$ 2.722. O Estado de São Paulo paga R$ 2.387. O Mato Grosso do Sul paga R$ 2.176. O Amapá paga R$ 2.070. O Maranhão paga R$ 2.037. Alagoas, R$ 1.800. Espírito Santo, R$ 1.800. Paraná, Vossa Excelência, R$ 1.789.
Perdoa, senador, não confere o número.
Não confere.
Não. Eu acho que esses números todos são equívocos.
Eles foram retirados agora da internet. São os salários básicos.
São salários básicos, sobre ele tem benefício. E esse valor do Paraná é o valor de uma categoria que não existe mais. Uhum. É um policial desqualificado que não se contrata e não sobrevive na corporação. Uhum. O salário básico do Paraná é ainda o da minha administração, é R$ 2.400. Mas daí tem já o soldado que passou pela escola, tem uma especialização, e esses benefícios indiretos contaminam essa lista nacional. Eu já estive dando uma olhada nela. Ela não corresponde à realidade, porque às vezes o aumento salarial não foi dado para não incidir em cima das classes superiores, dos oficiais, mas benefícios foram dados. O fundamental era ter a folha de pagamento desses estados todos? Porque a Folha revela a verdade.
E eu tive a precaução, quando retirei, senador Requião, a tabela salarial
do Paraná,
dos soldados...
Me perdoe, salário do Paraná não existe. Salário base nosso é R$2.400 mais os benefícios.
Aqui está a tabela
que
nós retiramos.
O que não significa
retiramos,
que seja
que não
muito
significa
bom.
Que
mas
a
era o meu lá atrás,
altera,
sobre o qual não se fez
colocou.
Nada ainda.
A tabela salarial dos soldados... das polícias do Brasil inteiro, está aqui em minhas mãos, e tive a precaução de dizer, excluindo gratificações e penduricalhos que tem no seu soldo, que não resolvem o problema.
Não são levados para aposentadoria,
e que não são levados,
mas acabam sendo um reforço salarial imediato.
Então, dentro desse contexto, eu estava no Paraná, quando Vossa Excelência, embora, colocou, Mato Grosso, a mesma coisa, 1.700, 1.800, Minas Gerais, 1.700, Santa Catarina, 1.600, Tocantins, 1.500, Piauí, 1.300, Acre, 1.200, Paraíba, 1.200, Rondônia, 1.200, Pernambuco, 1.200, Paraná, Pará, e por aí vai. Eu acho que esses números são aviltantes. Alteração, qualquer que seja, é aviltante. E a base da minha argumentação é que Sergipe pode pagar mais. Sergipe pode pagar mais. Não conheço nem o governador Deda. Nem sei se foi ele o autor dessa façanha.
Os meus apartes, senador, como
sempre na presidência são muito
da mesa,
bem-vindos.
São meio irregulares.
Não, mas aqui nós estamos conversando sobre...
Mas eu apresentei um projeto de lei para o qual eu estou pedindo o apoio. Acho que Vossa Excelência assinou agora há pouco. É uma emenda constitucional, não é um projeto de lei?
Já fiz.
Tornando obrigatória a publicação das folhas com salário e o total da remuneração mais as vantagens recebidas. Porque, na verdade, nós nunca sabemos qual é o salário real de um funcionário público. Eu, no governo do Paraná, tive uma dificuldade brutal para conhecer o salário dos funcionários da Companhia Paranaense de Energia Elétrica. E quando eu exigi, dizendo que punha a diretoria inteira na rua, se não recebesse o salário, alguns altos funcionários pediram demissão, ou pelo menos um deles, porque não queria ver publicado o seu salário e as acumulações que tinha.
Eu não tenho dúvida que esses funcionários... que foram instados por Vossa Excelência sobre a decisão de pô-los na rua, eles sabiam que Vossa Excelência os poria na rua mesmo, se, por isso que pediram para sair logo. Essa questão, ela é devidamente posta por Vossa Excelência através da PEC, que eu tive o prazer de ser o oitavo subscritor. Fiquei logo na comissão de frente para evitar qualquer dúvida sobre o andamento delas e que vai colocar transparência naquilo que é dito usualmente e pouco praticado. Mas ouço o presidente da Subcomissão de Segurança Pública, meu queridíssimo senador Pedro Taques, ninguém melhor do que ele, com a autoridade que conhece a segurança pública e porque participou, foi vítima um pouco... mas agora está aqui oferecendo a sua sábia inteligência a serviço da nação. Ouça, Vossa Excelência.